Você sabia que no café existe onda?
Diretamente do Estúdio Sebrae Espírito Santo, na Semana Internacional do Café, começa agora o Coffee.
Olá, cafezeiros e cafezeiras do Coffee. Essa é a Kelly Stein, muito emocionada, diretamente no coração da Semana Internacional do Café, aqui a SIC, promovendo, falando diretamente dos estúdios Sebrae. Bom, para quem não está acompanhando aí a programação do Coffee, o Sebrae Espírito Santo abriu esse espaço aí para conteúdo independente, o Coffee, para falar sobre café durante a feira. Então, esse programa vai ficar gravado, tem um monte de gente aqui acompanhando nos corredores a nossa produção de conteúdo. E para você que vai ouvir depois, poxa, você perdeu uma oportunidade de ver o bastidor, um episódio do Coffee nascendo. Queria agradecer muito ao Sebrae Espírito Santo por abrir esse espaço. Estamos aqui então com um estúdio sensacional e vão ter então uma programação, serão ao todo 6 programas durante 3 dias de evento. Hoje nós vamos falar sobre as ondas do café. Mas gente, que raio é onda de café? Agora virou mar para ter onda? Então, para explicar isso, eu convidei a Paulinha Dugueroff, no Mundo Café. Bem-vinda, viu, meu amor?
Muito obrigada, sempre um grande prazer, Kelly. Prazer imenso estar aqui.
Prazer é todo meu, é a minha cobaia do dia, nosso primeiro episódio que a gente está gravando. Se você ouvir aí uns barulhos de fundo, é porque nós estamos fazendo ao vivo, diretamente da SIC. Eu tô um pouco emocionada porque eu tô vendo assinantes Coffee ali na plateia. Um beijo pro Napoleão, gente. Obrigada por sempre estar ali prestigiando a gente. Bom, bora focar. Paulinha, que negócio é esse de onda do café? O pessoal que está chegando aí, muitos produtores não entendem direito. É um termo usado muito nos cafés especiais. E, basicamente, o que significa? O que, que é a primeira onda, a segunda onda? Não é a musiquinha de Axé, não é? Onda, onda, olha a onda.
Não.
Como é que funciona? De onde que veio? Primeiro assim, né? Se apresente. Você trabalha com café há muito tempo?
Kelinha, eu vivo 13 anos da minha vida dedicados ao café. Com muito prazer, com muita paixão. Eu amo estar aqui, fazer isso, trabalhar com café. Eu sou da empresa Mundo Café, né? Onde a gente é uma microtorrefação e escola de barista. E agora cafeteria. Isso de ondas do café, acho que usamos esse termo, ondas, para falar sobre marcos, né? No mercado
marcos
de café.
Marcos históricos, você
marcos
diz.
Históricos, exatamente. E o que nós chamamos de primeira onda do café foi quando as pessoas passaram a tomar café fora de casa. Pensa naquela imagem na Europa, advogados, filósofos, estudiosos, historiadores, em uma cafeteria tomando café. Popularização dos rituais de café nas cafeterias. Segunda onda é quando a gente teve grandes marcas de café, grandes redes de café, principalmente nos Estados Unidos, e tipo Starbucks, né? Uma grande rede de cafeteria, marcas, grandes torrefações, Illy, quando a gente começou a popularizar café de maior qualidade. Segunda onda do café. A terceira onda é a puxada para a qualidade ainda maior, porque à medida que o mercado vai evoluindo, a produção vai evoluindo e é tomada essa atenção para a qualidade. Então, meu café está vendendo, que bom, então eu vou fazer ele melhor, para vender mais. Está vendendo bem agora, industrialmente, grandes redes, então vou fazer melhor ainda. Né? Os consumidores vão evoluindo junto com a produção, com as redes, com o mercado de café. E para mim, na minha opinião particular, as ondas têm a ver com o processo evolutivo de qualidade do café.
Então, vamos dar um passo para trás e vamos contextualizar, né?
Vamos.
Antes, existia aquele conceito, café é tudo igual, é o cafezinho que eu vou beber ali no fim do rodízio da garrafa que está lá, não sei nem desde quando.
Perfeito.
E aí, isso acontece em várias regiões até hoje. O programa de hoje vai explicar e contextualizar o que são esses conceitos no passado. Então, o conceito de café especial surgiu há pouco tempo no mundo. Não estou falando só de Brasil, não. Tem aí o quê? 20 anos, máximo estourando 25.
Estourando, né?
E aí, assim, aí o pessoal que não acompanha pensa, ah, mas café especial é aquele que a minha avó faz, é aquele... Então, na verdade, assim, a primeira onda veio quando pessoas de diferentes backgrounds começou a criar o hábito de sair de casa para tomar café.
Isso, se reunirem em outro lugar que não em casa para tomarem cafés, para rituais de café. Vamos estudar filosofia? Sim, onde nós vamos sentar para estudar filosofia?
Uma cafeteria, por exemplo.
Uma cafeteria, vamos estudar filosofia, e aí foram surgindo as cafeterias.
Os cafés, esse tipo de cafeteria, por exemplo, é bem antiga, por exemplo, em Paris.
Muito antiga. E ainda existem cafeterias desse modelo. Então, sempre que a gente falar de ondas, acredito que nunca estaremos todos surfando na mesma onda. Né?
Muito. É nisso que eu quero chegar. Exatamente. Mas calma, só para ver se eu entendi. Tem a primeira onda, que é então um movimento, um marco histórico, onde pessoas, consumidores, que estavam acostumados lá a tomar o cafezinho em casa, sair e degustar o café. Ele sai e muda esse hábito. Quando ele muda esse hábito, surge a necessidade, então, de novos espaços serem criados para servir este café.
Exatamente.
Ele faz parte ali, então, de uma mudança comportamental dentro do consumidor.
Exato isso.
Muito bem. Aí a segunda, então, isso é o cara decide sair de casa para tomar café.
Para tomar café. Ou leva o café para um momento de reunião. Ah, eu vou fazer uma reunião dos advogados, então, o que a gente vai compartilhar? Café.
Aí, a segunda onda seria, então, a rede. Quando empresários conseguem ver um nicho crescendo ali, uma demanda de mercado, ele começa, então, a sair algumas marcas, tipo Starbucks, Illy Café, que dá um upgrade, dá uma melhoradinha na qualidade de café e começa a criar espaços para a cultura do café, isso?
Isso, começa uma personalização do café, né? Café, primeira onda. Café é um grão torrado, uma bebida feita através de um grão torrado, ponto. Que café que é,
de onde
vem.
Que é?
Não, é café. Café é tudo café. Era isso. Na segunda onda, uma grande rede de cafeteria vai e fala, eu vou fazer uma cafeteria ou várias cafeterias em várias partes do mundo com um padrão de qualidade que leva a minha marca. Eu personalizo esse café e faço um padrão mundial de café.
Entendi. Então, Starbucks que eu vou provar no Brasil, eu vou provar na Austrália e vai ser o mesmo perfil sensorial.
Exatamente. Eu tenho um perfil de café da Starbucks que é personalizado e eu levo isso para pontos no mundo inteiro. Vou aos Estados Unidos, à Europa, ao Brasil, eu tenho um café personalizado por uma grande empresa e populariza-se o hábito de tomar café na rua. Não são mais só os filósofos, não são mais só os advogados. As pessoas estão passando na rua, compram um copo de café e saem tomando café pelas ruas.
É importante a gente falar em qualidade, porque o termo qualidade, o significado dele muda de acordo com o mercado. Então, por exemplo, para uma grande rede de cafeterias, qualidade significa padrão, ou seja, eu vou entregar o mesmo produto isso em qualquer lugar. Se isso significa que eu vou torrar muito café ou eu vou torrar pouco café, é isso, certo?
É isso. Esse é o gosto do meu café, Starbucks ou Illy. Esse é o padrão que eu compro de café. Quem tem aí no mundo inteiro o padrão Illy de café? Quem tem aí no mundo inteiro o padrão Starbucks de café? Entendeu?
E daí surgem os blends, né? As blendagens.
Exato. Eu vou usar esse café do Brasil com esse café da Colômbia e faço um sabor Starbucks.
E faço um... Enfim, entendi. Muito
e
bem.
E aí, com isso, vem uma remuneração melhor pro produtor. Faz esse padrão que eu te pago melhor. Entendeu? Faz esse padrão que eu te pago melhor. Daí os outros produtores se despertam para produzir um padrão de
para
qualidade.
Para atender aquela empresa, entendi.
Exatamente. E aí, terceira onda, as cafeterias, microtorrefações de cafés especiais. Claro que o café da avó é super especial. O da minha avó é o mais especial do mundo para mim. Mas existe uma termologia técnica para definição de café especial.
É isso que eu queria chegar. E esse desenvolvimento de uma linguagem específica para classificar esse tipo de café é essa necessidade de um novo vocabulário surge com a terceira onda.
Terceira onda do café, cafés especiais acima de 80 pontos, feitos em microtorrefações. Por quê? Eu faço um padrão de qualidade, mas é fácil fazer, sei lá, 1000 sacas de café de 85 pontos?
Não é.
Não é fácil.
Não é fácil.
Então, o que que eu consigo?
Posso só te interromper rapidinho, não. Só para contextualizar, principalmente o produtor que está ouvindo essa nossa transmissão. O que que é um café 80 pontos? Existe ali a Associação Americana de Cafés Especiais, também chamada como Specialty Coffee Association, que desenvolveu uma linguagem padrão, principalmente para produtores e compradores de café falar a mesma língua quando eles estão ali degustando café. Certo? Então, se um produtor aqui no Brasil, no Espírito Santo, quer vender o café para um japonês que não fala nada de português, não fala nada de inglês, mas ele lança uma nota, 80 pontos, o produtor vai entender o que está acontecendo, certo?
Uhum, exatamente. É uma metodologia padronizada no mundo inteiro, onde quando o café é provado, são alguns atributos de qualidades avaliados. Teve uma pontuação acima de 80 pontos na somatória de atributos, doçura, acidez, sabor, aftertaste, enfim. Mais de 80 pontos, café especial, certificado por um provador ou que o grader, as pessoas que fazem essa metodologia.
E aí, só para vocês saberem, essa pontuação vai de 0 a 100 pontos, a nota de corte é 80.
Exatamente.
No passado, quando eu comecei a trabalhar com café, um café de 80 pontos era super celebrado. Nossa, que cafezão lindo, maravilhoso, vou pagar super caro neste café. Atualmente tem mudado, né? A régua, o sarrafo tá subindo.
Isso vai fazendo com que as ondas vão acontecendo, a evolução da qualidade do café. Então a terceira onda traz o produtor para o pódio.
Como protagonista.
Protagonista da história. E aí a gente tem os baristas conversando com os produtores, as microtorrefações, falando o nome dos produtores. E eles falam a mesma linguagem. A gente dá as mãos e faz todo mundo o mesmo trabalho em um movimento de servir atributos de qualidade na xícara de café.
Ah, então agora o termo onda tá me fazendo mais sentido, né? Porque vai todo mundo junto.
Vai todo mundo junto. E aí a gente vai fazendo, traduzindo, a gente que eu digo, nós baristas vamos traduzir na xícara a qualidade feita pelo produtor e pelo torrefador. Então, nessa terceira onda, além de melhor qualidade, personalização, eu tenho o produtor. Já não é só a marca estampada na embalagem. Eu tenho o produtor, a região, o processamento do café, a torra. Então eu trago mais informações de qualidade.
E é interessante, quando eu comecei a trabalhar com café, o pessoal falava que para ser café especial, eu não entendia nada de pontuação naquela época. Me falavam assim, para ser especial, o café tem que ter nome e sobrenome.
E endereço agora.
E endereço, exatamente. Porque eu sei de onde ele está vindo, não estou fazendo blends mais na terceira onda, certo?
Uhum.
E a partir dali, o produtor, se ele faz um bom trabalho, ele pode atingir, inclusive, status de celebridade.
Tem.
Aqui na feira tá tendo alguns produtores celebridade aí, com o povo tirando foto.
Tem. Assim, né? Que bom. A terceira onda é a valorização do produtor. E aí, a gente já fala até em quarta onda, você já viu?
Então, o que, que é isso? Não tem ideia, é o quê?
Então, só nome, sobrenome, endereço, CPF, identidade, tudo mais. Só que é muito importante lembrar, Kelly, que a gente está falando do mundo inteiro. Então, a minha cabeça pode estar vivendo lá na quarta onda, mas eu tenho convivência com primeira onda, segunda onda, terceira onda, né? O que eu falei no começo. Nem todo mundo está surfando na mesma onda e não tem nenhum mal nisso. São ramificações do mercado de café, né? Nem todo produtor é obrigado a fazer café especial, estar numa cafeteria vivendo a terceira onda. São processos evolutivos, né? As pessoas, os produtores, eles vão fazer a qualidade de acordo com a realidade dele, com o mercado que ele pode atingir. Quem então, falou que se todos os produtores fizerem cafés especiais, nós temos um mercado pronto para consumir isso? Então, é um trabalho a ser feito. É um trabalho a ser feito com os consumidores. Então, a gente precisa realmente ter agora essas grandes marcas que estão fazendo café especial. Parabéns, que bom. Vamos popularizar o café de qualidade. Vamos colocar, vamos dar acesso aos consumidores o café de qualidade. Porque não adianta eu estar na minha cafeteria fazendo um trabalho xiita com café e eu não ter um público consumidor e vender 10 quilos de café por...
É, porque no fim das contas, quem paga a nossa conta, os nossos boletos, são consumidores, né?
São os consumidores.
Se a gente não consegue comunicar essa realidade da porteira para dentro para a porteira para fora, não faz o menor sentido.
Exatamente. O que eu falo muito é que os microlotes, eles fazem o produtor melhorar o volume. Então, se o produtor se desperta para fazer um microlote para uma cafeteria e trabalhar ali dentro da terceira onda, ele vai vender 5 sacas de café por R$1.000, R$2.000. Isso vai fazer uma diferença brutal na vida financeira dele? Talvez não. Mas se ele se desperta para fazer essas 5 sacas, ele tem um olhar diferente para o volume de café dele. E aí, com isso, ele pode vir arrastando a qualidade da produção total. E aí a gente vai... tem gente surfando na onda lá na frente, tem outras pessoas que estão nessa onda aqui e algumas outras pessoas na primeira onda ainda. E tá tudo bem. Desde que nós façamos um trabalho de disseminação de cultura, qualidade, conhecimento, eu acho que o que vai levar à evolução do café é conhecimento.
Eu acho que é importante para quem está acompanhando aqui nos corredores da feira. Muito obrigada por nos prestigiar, viu, pessoal? Obrigada. Mesmo. É importante falar assim, que não existe almoço de graça. Então veio lá a primeira onda, onde o pessoal começou a sair, saiu, despertou e mostrou que vinha um mercado.
Isso.
E aí na segunda onda, eu quero um pouquinho mais de qualidade. E o produtor falou, beleza, faço qualidade sem problema algum, só que você precisa pagar um pouco mais. Eu não posso ser refém mais dos cafés commodities. O que, que é o café commodity? É quando as bolsas de valores de Nova York e da Inglaterra definem o preço da saca. Nós acabamos de ter aí uma queda drástica do preço da saca, que está assim, tirando couro dos produtores. Então, o produtor que depende 100% para vender café pelas bolsas de valores, está ferrado, infelizmente. E aí, a segunda onda veio com uma esperança para esse produtor ganhar um pouquinho a mais por saca. Se eu falar besteira, você vai me corrigindo, tá bom?
Não falou ainda, não. Nem vai.
E aí, lindo, maravilhoso, quando viu, o produtor viu que teve esse mercado e o consumidor entendeu que ele poderia tomar um café melhor, que ele não precisaria ter defeitos, impurezas como casca e até insetos e tal, viu que isso, além de bom no sabor, era bom para a saúde, o consumidor falou, opa, entendi, tem um valor agregado sim, eu vou pagar um pouquinho a mais por isso.
Isso.
E aí surgiram o café especial, onde veio essa pontuação e aí a briga virou de galo grande, né?
É, cafés de 92 pontos.
Exatamente.
Atualmente.
E aí o que acontece? Aí surgem também os concursos de qualidade.
Isso, sacas de R$55.000.
Exatamente. Então, é importante a gente entender que a terceira onda está puxando sarrafo, mas também, assim, o produtor está ganhando dinheiro. Se ele consegue acertar ali, ganhar um concurso de qualidade, a valorização de uma saca. Então, no ano passado, por exemplo, o campeão de Cup of Excellence arrematou em um leilão internacional o valor de R$55.000 uma saca, 60 quilos. Então,
cada saca.
A terceira onda... Vem para isso.
Vem.
E aí, nessa cultura surge também em volta, os elementos em volta. Então, vem o barista, vem as microtorrefações, vem os doidos de café igual
os
eu.
Os doidos de café.
Eu sou
esses
doida
são
do café.
Os caras, esses doidos de café aí, né, que são os coffee geeks e os coffee lovers, são os caras que estão na minha cafeteria, por exemplo, cada semana falando, e aí, esse café é da região tal, do produtor tal? Qual foi o processo que ele fez? É natural, é cereja descascado. Sabe aquela história do vinho que é assim, O vinho é da região, sei lá, de Mendoza, Malbec, mas qual é a vinificação desse vinho? Qual o processo dele? Barricas e tal? Então, a quarta onda, eu visualizo assim, sabe? Que as pessoas querem entender de onde vem o café, qual é a produção, qual a qualidade de torra, como que você vai preparar o meu café, como que esse café foi feito lá na fazenda. Então, tudo para mim até agora envolveu conhecimento.
Sim.
Envolveu estudo. Envolveu pessoas que, assim como eu, são nerds do café, que pega o café e leva lá pro laboratório e vai estudar a química do café. Né? Você vai estudar a quantidade de sólidos solúveis extraídos numa xícara de café. Tá, mas se eu, isso aí eu tô vivendo lá na frente, lá na frente, lá na frente. Mas precisa existir esse movimento lá na frente, na nuvem, fora da caixinha, para que a galera venha ganhando força e surfando nessas ondas e ganhando qualidade, principalmente ganhando aí, né, reconhecimento financeiro, reconhecimento pessoal para os produtores.
E aí eventos como esse, a Semana Internacional do Café, vai pegando todos esses elos, pega o coffee lover, pega o produtor, pega a torrefação, coloca no mesmo ambiente e fala, vamos conversar.
Todo mundo junto, exatamente,
então,
eu acho.
A minha formação, minha educação do café nasceu nos bastidores dessa feira. Quando nasceu lá em São Paulo. E aí, organizações como o Sebrae Espírito Santo entra aqui fazendo o elo, trazendo os produtores e levando conteúdo com mais profundidade para comunicar.
Isso. O que traz todo mundo aqui, né, é uma coisa única, que é o café, mas o que une toda essa galera aqui é a paixão. Você já viu todo mundo que trabalha com café apaixonado? Você vê a paixão nos olhos dos produtores, você vê a paixão nos olhos dos baristas, a emoção em poder pegar uma xícara ali e fazer o café e o produtor estar ali ao lado, olhando o apreciador e falar, esse café é meu, sabe? E eu quase choro quando eu vejo o produtor, ai, meu café, e o cara gostando do café dele, e a gente faz o café e escorre a lágrima às vezes.
Não, eu gosto de falar, e não tem explicação essa paixão, não, né? Eu tenho um amigo que fala que, assim, o mais normalzinho no café baba.
Baba muito. E é isso, né? Precisam ter essas pessoas, esses baristas que vieram aí do mundo inteiro, fazendo a quarta onda do café acontecer aqui no Brasil. Olha que mágico isso, né? Nós estamos aqui vivendo isso. Né, as pessoas que estão ali fazendo café especial, campeonato, produtor julgando o campeonato.
Isso é maravilhoso.
Então, isso para mim é a quarta onda. É tudo junto e misturado. Todo mundo fazendo café bom e tendo reconhecimento. Eu podendo falar pro cara lá na minha cafeteria que esse café tem notas florais, rapadura, e sim, o cara abre o saquinho de café e fala, puta, tem mesmo, ah, vou pagar R$50 nesse saquinho, 250 gramas, porque
e tem
vale.
Gente que paga, exatamente.
Paga, porque vale.
Reconhece o, né, trabalho que foi ali de pós-colheita, enfim.
Isso é uma cadeia, né? O cara, o apreciador, toma o café dele, tem aquele momento especial, eu ganho com isso, o produtor ganha, todo mundo ganha. Um
aí,
café especial.
Pra finalizar, o que eu vejo como você mesmo disse, ninguém tá surfando a mesma onda.
Não.
Aqui no Brasil eu vejo muitas cidades, principalmente longe dos centros urbanos, que ainda tá vivendo aquela coisa da primeira onda. Ah, eu vou sair para tomar um expresso porque é chique. Qual que é a sua sugestão, a sua dica para pessoas que querem investir na segunda ou na terceira onda, introduziram no mercado da sua região e não conseguem? Qual que é a sua dica?
Bom, é uma coisa que a gente está vivendo mesmo, né? Principalmente pequenas cidades produtoras de café. Tem algumas que nem tem cafeteria. Tá, tudo bem, realmente é um investimento caro. E as pessoas, né, as pessoas, às vezes, não, né, uma cidade pequena, não tem público suficiente, não, as pessoas não têm consciência de pagar o suficiente pelo café. Sempre, né, o meu conselho para quem quer trabalhar com café é estude, conhecimento, vai atrás de fazer um café diferente, né, talvez a pessoa não tá lá na cafeteria, porque qual é o atrativo daquela cafeteria? Né?
Eu acho que é importante também, às vezes, o público da sua cidade não está preparado ainda para entender um café de 85 pontos. E é importante, sim, respeitar essa curva de aprendizado.
Claro. Um café justo e honesto. São um café limpo, isento de impurezas e defeitos, com uma torra justa, né, que evidencie atributos de qualidade no café, e você fazendo bem feito o seu café. Eu acho que eu vou citar um bom exemplo aqui da magia das cafeterias lá no Caparaó. Você vai lá visitar para comprar cafés crus, como eu vou, para minha cafeteria, e os produtores têm uma V60 e uma prensa francesa na mesa da copa deles. Então, assim, o conhecimento através do produtor, se o cara sabe o que ele produz, ele sabe vender. Se eu produzo café de qualidade, sei provar o meu café, sei que ele tem qualidade, eu sei vender o meu café. Então eu acredito que tudo pode melhorar, mudar e evoluir a partir do alicerce da produção, que é o produtor. Se ele busca conhecimento, se ele se aperfeiçoa, se ele conhece o café dele, se ele sabe valorizar o produto dele, ele é o alicerce da pirâmide, né? Nós somos uma pirâmidezinha e o barista tá lá na pontinha fazendo o trabalho dele de formiguinha. E os produtores precisam também desse conhecimento para saber vender, para poder valorizar o produto dele. E aí, com isso, a valorização vai acontecendo. E a gente lá na ponta, os baristas fazendo café e tudo mais, e desenvolvimento, disseminando conhecimento para as pessoas, é que as coisas vão melhorar. Agora, pode ser uma cafeteria pequena, simples, com café coado, né? Moído naquele moedor manual, não precisa investir grandes coisas. Mas fazendo café bom, uma comidinha boa para quem quer fazer uma cafeteria, que as pessoas vão. Certeza que vão.
É, e para uma feira como essa, é o exemplo da quarta onda feroz, né? É. Porque aqui temos baristas, celebridades do café, não só da porteira para dentro, produtores, mas também baristas.
Uhum.
Qual que você acha que é o desafio nos próximos 5 anos? Você acha que existe ali um hiato, uma falta de comunicação porteira para dentro e porteira para fora?
Bom, esses elos estão se formando, né? A nossa visão e percepção é muito diferente, e eu acho que não é nem uma questão de barista-produtor. É uma questão de países produtores e países consumidores, né? Vai mais além. Para mim, o desafio é... Tá todo mundo falando a mesma linguagem. Os baristas e pessoas que não conhecem nem a produção do café conhecerem. E os produtores conhecerem o mundo consumidor do café deles. Então eu acho que esse é o grande desafio. É um elo muito maior, né? Porque aqui rola, né? As pessoas que estão surfando aí na terceira onda, assim como eu na minha cafeteria. Eu acho que eu conheço praticamente todos os produtores brasileiros de café especial. Que eu tô em todas as feiras, tô na galera, compro os cafés e tal. Mas a gente precisa mesmo fazer os países consumidores conhecerem o nosso país como país produtor de qualidade. Esse é o nosso desafio brasileiro, sabe? Porque a gente faz café especial, a gente sabe, mas o mundo precisa saber.
É muito interessante porque eu estou acompanhando aqui os mundiais acontecendo e tem muitos baristas que na entrevista, né, o apresentador faz uma entrevistinha, quando ele termina a apresentação, são pessoas que estão morando, são campeões nacionais em seus países, consumidores, que nunca pisaram numa fazenda de café.
Exatamente. Então tem barista que nunca pegou numa plantinha de café, não sabe, não tem, né? Como é que vai produzir café lá no Canadá?
Não, é, exatamente.
Não tem jeito.
Polônia.
Não tem jeito. Então, existem, assim, o que eu vivi da quarta onda foi quando uma empresa holandesa, o ano passado, me levou junto com um grupo de produtores para conhecerem as cafeterias desses caras. Então, os produtores vendem esse café deles para essa empresa e aí falamos, galera, vamos lá conhecer a Holanda, a Europa, pra vocês verem onde o café de vocês é feito? Aí, esse ano, eles falaram, baristas, vamos lá no Brasil conhecer a produção? É o Farm to Cup.
Ah.
Então, estão acontecendo os movimentos da quarta onda, né? É porque os processos são mais devagar mesmo. Imagina se isso não é tão rápido num país do tamanho da Colômbia, por exemplo. Imagina num país do tamanho do Brasil.
Exatamente, né? Exatamente.
Então, nós somos uma realidade diferente do mundo inteiro. E nós precisamos nos conhecer melhor, autoconhecer. O Brasil precisa conhecer as suas origens.
Exatamente. Né?
Que é o projeto do Sebrae, as origens produtoras de café. Então, Brasil, precisa conhecer suas origens aí para o mundo poder conhecer o Brasil.
E o Coffee está aqui, então, para promover esse conteúdo. Vamos conversar. Queria agradecer a sua presença. Muito obrigada mesmo. Sei que você está com uma agenda super apertada durante o evento. Separou aqui um tempinho para os ouvintes Coffee. Muito obrigada mesmo.
Eu que agradeço. É um prazer enorme falar sobre café com você.
Quero café!